Sejam bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. Nós saudamos também todos que estão ligados via internet. E eu creio poder dizer
que espalhou.
Nós já ouvimos até da Nova Guiné, Port Moresby, que é o lugar mais longínquo que podemos alcançar daqui, atrás da Austrália, ao lado da Nova Zelândia. Pessoas estão vindo e se alegram conosco sobre a preciosa Palavra de Deus e têm parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós temos um grande número de saudações, muitos e-mails, e ainda saudações da Rússia, Finlândia, Moldávia, Ucrânia, África do Sul, Congo, do Colorado, sim, de muitos países e línguas, de Palermo. Então temos saudações do Irã, na língua persa. Isso me interessaria, se alguém sabe, conhece a língua persa, para que possamos entender o que os irmãos quiseram escrever. O irmão Graf envia saudações de coração. Então, os irmãos da África Central, Dr. Mbie, envia saudações. Dr. Lutica envia saudações. Os irmãos de Joanesburgo, Cidade do Cabo, e todos os lugares enviam saudações especiais. De Nairobi, eu vejo aqui. De Lima, Peru, de todos os lugares, os irmãos estão nos saudando. O irmão de Kinshasa, sim, todos os irmãos simplesmente enviam saudações de todo o coração. Eu vejo também aqui das Filipinas, de todos os lugares. Assim, nós agradecemos ao Senhor por podermos estar reunidos aqui hoje. Nós tivemos na quinta-feira uma ocasião especial, um casamento especial, e temos visita da República Tcheca especialmente, e desejamos a todos de coração as ricas bênçãos de Deus, seja da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia. Nós temos amigos aqui da Itália, amigos da Áustria, da Suíça, Bélgica, França, de toda a Europa. E somos, de fato, de coração gratos a Deus por Ele nos dar a Sua Palavra. E me veio o pensamento, quando Pedro escreveu a sua carta, nos últimos versículos, ele escreve que Paulo escreveu algo de difícil, coisa de difícil compreensão, que os que não sabem e os que não estão firmes, e para sua própria perdição, viraram essas palavras. Então, no nosso tempo, se olhamos no nosso tempo, também há algumas coisas que não podemos compreender, que nos foi deixado, mas nós podemos, para a honra do Senhor, dizer a quem Ele abre a compreensão para a Escritura. Então, a este foi ajudado. A todas as perguntas foram respondidas, todos os segredos resolvidos, tudo que não está claro, então se torna claro. Então, saudamos especialmente todos os irmãos servidores. Nos alegramos que um número grande de irmãos servidores está no nosso meio. Que Deus possa abençoar a todos. Então, nós temos uma visita especial de Ghana de tema, Gana, e agora pediremos ao nosso irmão T, que ele nos saúde, e pediremos ao irmão Witzek que ele venha e que traduza. E curto e brevemente, mas deve ser traduzido para todos, assim, para que todos possam compreender bem. Vamos cantar um coro, então vocês já venham para frente. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Irmão Witzek não veio. Irmão, Deus abençoe, irmão Frank. Glória seja ao Senhor. Nós trazemos saudações de muitos dos amigos e santos em Gana. E nós saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nós vivemos ainda nos dias da Bíblia.
John came in the spirit and anointing of Elijah to turn the heart of the fathers.
João veio no Espírito e na força, no poder de Elias, para trazer os corações dos pais aos filhos. E a minha Bíblia diz a mim, eles ouviram João pregar e seguiram a Jesus. Também nosso irmão Branham veio no Espírito e na unção como Elias teve, para trazer o coração dos filhos de volta aos pais. Mas somente as crianças cujos corações serão trazidos de volta. Então hoje também, como filhos, hoje podemos dizer, nós ouvimos o irmão Branham pregar, mas nós seguimos a Jesus.
Brothers and sisters, knowing Jesus in the simplicity by revelation.
E nós conhecemos a Jesus em simplicidade, através da revelação. E esse é o princípio sobre o qual nós edificamos. Que o Senhor abençoe a todos vós. Eu espero ver todos vocês nas bodas do Cordeiro. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos cantar em breve, quão maravilhoso. Isso podemos com direito dizer, acontecerá em breve. Eu creio, se lermos hoje de 1 Pedro capítulo 4, como introdução, então fazemos bem nisso. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 e 8 e 9 e 10. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Eu creio que todos compreendemos, também nas últimas semanas, que nós estamos muito próximos do fim. Então nós somos aqui, é exigido de nós, e que espero que todos ouvimos corretamente, está ressaltado nas poucas palavras que nosso irmão disse, estava os corações dos filhos de Deus, não as cabeças. Lá é discutido os corações, lá é crido, e isso é que se trata. Talvez a consideração ainda, nosso irmão T, no seu país, ele é abençoado além de todas as medidas no seu país, e é utilizado, e foi utilizado por Deus. Eu creio que no último ano nós tivemos em tema na reunião acima de 4 mil pessoas. E todos creem na palavra do Senhor, todos estão batizados no nome de Jesus Cristo, e nós somos gratos a Deus por tais irmãos de todo o coração. Deus te abençoe ricamente e esteja contigo. Aqui nós lemos, a palavra está direcionada a nós, em 1 Pedro 4, segunda parte, do versículo 7. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Muito importante. Também em oração, temos que estar sóbrios. Simplesmente com os dois pés sobre a base e fundamento da palavra de Deus e crendo como a Santa Escritura o disse. Então, no versículo 8, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor divino uns com os outros cobre tudo. Ela crê tudo, ela espera tudo, ela suporta tudo. O amor é a banda da perfeição divina. E se queremos chegar à perfeição, então somente no amor divino. E então, seguindo aqui, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E agora uma palavra direcionada a nós, especialmente, talvez a todos, mas especialmente aqueles que pregam a palavra, estão especialmente aqui tocados. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Disso que se trata. Para que em todos os casos, em cada pregação, em cada reunião, que Deus o Senhor, em todo o tempo, chegue ao seu direito e somente a Ele, e a honra caiba somente a Ele, e a glória, com referência a nós que temos a pregar a palavra de Deus. Tem há uma passagem no profeta Amós, Amós capítulo 5, e aqui está escrito, eu leio versículo 7, 8, vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite. Isto é uma palavra que descreve a pregação daqueles que Deus enviou, que Ele envia. E o povo sempre tem o direito e a justiça pisou a justiça com os pés. Nós temos que tomar isso assim e saber que foi assim nos dias do nosso Senhor. E quanto mais tempo passa, e quanto isso me ocupa mais, e talvez a todos nós, como pode ser, como foi possível que o povo de Deus não reconheceu a hora da visitação divina? Tanta religião, tanto ensinamento, e mesmo assim passaram ao largo daquilo que Deus fez naquela época. Mas o mesmo se repete no nosso tempo, no qual não queremos entrar em maiores detalhes, não leva a nada. O fim de todas as coisas está próximo. Não há mais saída para os problemas do mundo e também não para Israel. A solução para Israel será Deus o Senhor, Ele a trará. E também aquilo que está para acontecer entre o Vaticano e Israel, somente se trata daquilo que ainda tem que acontecer sob o reinado, pode ser colocado sob o reinado Vaticano, para que possa ser aplicado exercido maior poder. Mas Deus, o Senhor, Ele cuida sobre Sua palavra. E a hora de Israel também está muito próxima. O que se refere a mim ou a nós, o que me move especialmente, que de fato, que os rabis judaicos do mais alto escalão pediram ao Vaticano que não utilizem mais a palavra Yahweh na sua liturgia, qual seja, com um argumento que primeiro, quando o templo tiver sido reconstruído, o sumo sacerdote, ele deve expressar esse santo nome. Mas o mandamento do nosso Senhor foi dado que o seu nome seja santificado, e todos os lugares lá onde ele apresentar o seu nome. Então o povo deve se reunir no seu nome para ser abençoado. Mas, temos que dizer, infelizmente, o manto, a coberta está sobre o povo de Israel e sobre todos os povos. O manto está de fato sobre todos, a não ser que Deus atire e nós possamos ver a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos, não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. Em que Deus está preocupado, está se esforçando para que nós sejamos colocados no estado da fé, da plena obediência, que nós com fé e com obediência estejamos de acordo. No último domingo em Zurique, nós falamos que o primeiro amor tem que voltar, as primeiras obras, para o princípio, de volta para o princípio. E nós falamos que o irmão Branham, ele teve a visão do paraíso e que lhe foi dito: somente o amor perfeito entrará aqui. Nós temos e podemos, com a ajuda de Deus e pela graça, no amor divino, chegar à perfeição, que está acima de todos conhecimento, acima de tudo. O amor divino e a paz de Deus que possa reger os nossos corações e os nossos pensamentos. Meus amados, há pessoas que dizem: quem crê a mensagem, já com isto, já tem a certeza de que estará com o Senhor. A primeira pergunta é: que mensagem é pensada com isso? Há tantas mensagens, tantas direções. Não, quem com Deus e com a palavra de Deus está de acordo, quem tem o amor à verdade e o Espírito Santo guia em toda a verdade. Deixa-nos ler algumas passagens bíblicas do amor e da lei e da graça para passar diante dos nossos olhos que tudo tem seu lugar no plano de salvação de Deus. A graça, a lei, teve o seu lugar no reino de Deus. No Novo Testamento, é o amor que se tornou revelado e o cumprimento de tudo aquilo que Deus exigiu na lei se tornou possível. Então, Deus amou o mundo. Esse é o ponto de partida. Então, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu Seu Filho nascido para que todos que creem nele não se percam, mas sim cheguem, tenham a vida eterna. Assim é o amor de Deus. Assim se revelou o amor de Deus aqui em nosso Senhor Redentor Jesus Cristo. Vamos ler do Evangelho de João, no capítulo 13, João 13, versículo 34 e 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Este amor sincero, íntimo, divino que não vê a pessoa e o que a pessoa fez, mas sim no amor divino ver um ao outro e aceitar um ao outro, assim como Deus nos aceitou em Cristo. Então, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E já no capítulo 15, João 15, a partir do versículo 9 e 10, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui nós temos já o contexto, a conexão, ficar naquilo que Deus ordenou na sua palavra ou exigiu. Então nós vemos em Romanos 13, nós temos essa descrição maravilhosa daquilo, o que o amor de Deus cumpriu em nós, e o amor de Deus não faz nada de mal ao próximo. Vamos ler de Romanos 13, versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Toda a lei, e se eu estou correto, então judeus, eles têm 613 diversas leis, permissões e proibições. Eu não sei precisamente, mas aqui é trazido claramente, expressamente, quem permanece no amor de Deus, ele cumpriu toda a lei. Nisto vive o cumprimento daquilo o que Deus exigiu no Velho Testamento. Que o velho homem não pode cumprir as exigências de Deus, somente o novo homem, que se ordena sob Deus, abaixo de Deus, e que recebe, aceita a palavra de Deus na fé. Vamos ler o versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vem a coroação no versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Se contemplarmos exatamente, Deus, ele deu a lei para nos convencer da transgressão. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Aqui lemos Gálatas 5, a partir do versículo Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Não com direitos, direito próprio, com saber melhor, mas sim servi-vos uns aos outros pelo amor. Novamente, no versículo 14, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, seja reclamado a Deus, vem o apóstolo, vem ao estado, infelizmente lamentável, da igreja local, escreve no versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros. Isso é difícil ler tais versículos, mas já sempre houve um problema, e o problema estava que pessoas não morreram com Cristo, não vivenciaram uma verdadeira renovação e conversão e renascimento, e o seu próprio eu ainda está em primeiro plano. Se compararmos os três versículos uns com os outros, o fim do versículo 13, servi-vos, mas antes servi-vos uns aos outros pelo amor, e então versículo 14, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a triste constatação, se vós, porém, se entre vós não se pode tornar verdadeiro, se Deus não pode atuar de tal forma que esse amor divino esteja entre vós, se torne revelado entre vós, mas sim que vocês vos mordeis e devorais, então vede que não vos consumais uns aos outros. Irmãos e irmãs, eu digo com coração sincero, minha constatação é que o amor de Deus em todos nós aumentou. Minha constatação é que se tornou mais íntima, mais interior, que nós prezamos uns aos outros, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Isso já foi jamais assim como é agora. E nisso nós podemos reconhecer que Deus tem o seu caminho conosco. Vamos ler as passagens da carta de Tiago. Aqui nós temos alguns versículos especiais que cuidam desse tema. Já Tiago escreve aqui no capítulo 2, Tiago 2, versículo 8 a 13. Aqui está escrito: todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, se trata do cumprimento aqui da lei real, do 11º mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, o Senhor, então o teu próximo. Nós lemos mais uma vez: todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo. fazeis bem. Para isso nós dizemos amém. Então todos nós fazemos bem nisso. E então, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Sem acepção de pessoas, cada um é igual diante de Deus. Por isso o amor de Deus, de fato, tem que triunfar em todas as nossas vidas. Então nós lemos no versículo 10 e 11, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Imaginem, Deus não somente deu 10 mandamentos, Ele deu muitos mandamentos sobre alimentos, sobre muitos, muitos mandamentos. E se uma pessoa mantém todos e somente quebra um deles, ele é culpado de todos. Isso Deus quis assim, para que nós, para que cada um de nós não eleve o nariz e diga assim, isso não me toca, mas sim que todos nós sejamos convencidos pela lei, então, e somos levados então à graça. Primeiro vem o julgamento, a condenação, então vem a graça. Uma pessoa que não foi condenada sequer pode ser agraciada. E a lei é simplesmente dada, foi dada para nos condenar, para que a justificação divina possa acontecer. E com isso, de fato, nós poderíamos diretamente a 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, onde nos é dito, versículo 9, 1 João 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem de nós poderia transgredir a lei e então com boa consciência viver adiante? Não é possível. Deus, de fato, nos deu a graça para que possamos vivenciar a sua palavra e sem qualquer esforço. Aqui em 1 João 3, pelo versículo 4, está escrito, todo aquele que vive habitualmente no pecado também completa... não cumpre a lei, e o pecado é o não cumprir a lei. Versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E se formos então a Romanos capítulo 8, justificados através da fé em Jesus Cristo e a obra de salvação plena, perfeita. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para nenhum de nós há uma condenação. A condenação atingiu o nosso Senhor. Ele tomou todo o pecado, toda a culpa, cada transgressão, Ele tomou sobre si. Nós podemos, pela graça, sair livres. Então nós lemos no versículo 3, em Romanos 8, portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Aqui descansa a nossa fé, que a obra de redenção está consumada. A lei tem o seu lugar, a graça tem seu lugar. Então nós lemos no versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais uma passagem que se refere a esse tema de Romanos 13. Aqui nós temos a palavra maravilhosa, Romanos 13. Vamos ler a partir do versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Pelo caso que nós já lemos, vamos ler mais uma vez. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Mais uma vez, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Irmãos e irmãs, nós poderíamos ler ainda um grande número de passagens bíblicas que se tratam do amor. Nós temos aqui, colocamos o ressaltamento aqui, e colocamos o foco, enfoque aqui, o amor a Deus, o amor à verdade. E isto se tornou verdadeiro em nós, que Deus cuidou, se preocupou para que essa união interior para com Ele e para com a Sua Palavra pudesse acontecer. Também isto, isso é um grande presente de nosso Deus. Eu digo isso com vista às muitas interpretações dentro da mensagem, dentro daquilo, ou sobre aquilo que o irmão Branham disse para nós. Nesse lugar, tudo está claro. E por quê? Porque pegamos a palavra de Deus como última instância e definitiva, autoridade definitiva, que de fato nós podemos ordenar tudo pela graça. Um ponto especialmente está no meu coração. Eu tomei a citação do irmão Branham aqui do dia 17/3/1963, onde o irmão Branham fez, ele expressou, afirmou que esse sétimo anjo está sobre a terra no tempo quando o anjo do pacto em Apocalipse 10 vier descer. E a partir disso, o terrível mal compreensão, mal compreendido, que o Senhor já tem que ter vindo no tempo quando o irmão Branham ainda estava sobre a terra. Imaginem, nós temos aqui, mais uma vez, nós tiramos da internet, e aqui está, de fato, não está que o sétimo anjo, mas sim este sétimo anjo, qual seja, anjo de trombeta, ele estará presente no tempo. Então nós temos Apocalipse 11, versículo 15, quando o cumprimento, quando o sétimo anjo da trombeta tocar a trombeta, então verá o mistério de Deus ao seu fim, como Deus, o Senhor, revelou aos seus servos, os profetas. Para mim, é simplesmente precioso se tomarmos cada palavra e cada citação, se lermos precisamente e também precisamente compreendemos o que foi dito, aonde isto cabe, e podemos colocar lá onde, de fato, a partir de Deus foi ordenado. Mas imaginem, e eu espero os irmãos não estão assim enraivados conosco, mas quase todos dentro da mensagem creem deste mal compreendido que William Branham foi o sétimo anjo do qual foi referenciado, porque o Mon Branham aqui diz: eu não me coloco isso ao meu direito, isso é assim do Senhor, eu leio a partir da Bíblia, e então é assim diz o Senhor. Então ele lê da Bíblia, mas ele lê da Bíblia, e na Bíblia está do sétimo anjo da trombeta. Então ele diz, literalmente, este sétimo anjo está sobre a terra no tempo deste vir. O que podemos fazer? Nós podemos somente orar que Deus dê essa correção de tal poderosa forma em todos os povos, línguas e nações, pela graça. A igreja de Deus não mereceu, não merece de ser guiada a um erro. A igreja noiva, ela é tirada de todos os erros, de toda mistura, ela é guiada para fora, mas não para entrar em novas misturas, confusões. Homens que não têm o chamado, tomam-se o direito para interpretar a Escritura ou aquilo que o irmão Branham disse. Eu vos digo, muito sinceramente, para mim, tais coisas são muito importantes. Só há uma única verdade, e essa verdade não é partível, não pode ser partida. Não podemos pender em dois lados, simplesmente temos que saber que nossa posição está fundamentada 100% na palavra de Deus. Tem que estar. Então, alguém possa pensar, irmão Frank, mas isso é muito. Não. Isso é tudo o que Deus tem para nos dar. Nós colocamos o direito de ser igreja noiva da palavra, noiva da palavra. Então, nenhuma única interpretação pode vir, mas somente a palavra de Deus, e mais uma vez, a palavra de Deus, do princípio até o fim. Então, nós reconhecemos quão importante é crer como a Escritura diz. Então, nós reconhecemos quão importante é, como nosso Senhor disse, eu vou, mas o Espírito da Verdade virá e Ele vos guiará em toda a verdade. Nós também, eu digo isso mais uma vez, livre e abertamente, nós de fato, às vezes, temos problema com a tradução das Bíblias. Por exemplo, notem essa passagem, 1 Coríntios 15, versículo 23. na sua vinda, em inglês, em todas as línguas, está escrito na sua vinda. Mas João 14 não fala de uma vinda, mas sim do seu retorno. E o retorno de nosso Senhor acontece em conexão com a primeira ressurreição e transformação e arrebatamento. Eu leio João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu virei de novo. Virei outra vez. E então, vamos ler, consolados, para que todos saibam, também todos nas outras línguas, onde essa palavra, retorno, infelizmente nas traduções, não foi utilizada. Não me pergunte por quê. Nós podemos agradecer a Deus por Martin Luther ter sido um homem que estava esperando o retorno de Jesus Cristo. E ele disse: se eu soubesse que o Senhor viria amanhã, hoje, eu plantaria minha árvore ainda. E ele, de fato, ele fielmente a palavra, ele passou isso, assim como está no texto original. Eu vou ler de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, no seu retorno, na sua vinda de novo. Ele não respondeu uma vinda, há muitas vindas, mas no seu retorno eu virei vos preparar e virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui nós temos a mesma palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de vosso Senhor Jesus, na sua vinda? Na sua vinda, ou na tradução correta, no seu retorno. Em todas as outras traduções, está na sua vinda. Mas a igreja recebeu a promessa que ele retornará. Todos os outros não são promessa, todas as coisas acontecerão sem promessa. Mas o retorno é promessa, foi prometido. Eu irei vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui nós lemos, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. No retorno, para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos o que essa palavra diz e o que está, que é pensado com isso. Então nós temos em 2 Pedro, especialmente, em 2 Pedro, no capítulo 1, nós temos a promessa que foi mencionada mais uma vez em ligação com o retorno do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, sim, a partir do versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Então, o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vos fizemos conhecer. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, mais uma vez, em toda clareza, é dito, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4, e dizendo, vamos ler o versículo 3 também, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa do seu retorno? Como está com isso? Ele prometeu. E aqui, por isso está escrito, não somente Dr. Tesh escreveu sobre isso e zombou disso. Fez piada, disse que o Senhor prometeu o retorno e naquela época já esperava e hoje ainda espera e que não encontrou cumprimento. Todos nós sabemos que Deus tem um plano temporal, que Ele não se atrasará, mas sim tudo acontecerá no tempo correto. E nós não esperamos em vão. Nós não esperamos em vão. Nosso Senhor voltará, Ele retornará no nosso tempo. Vamos ler mais uma vez o versículo 4, e dizendo, onde está a promessa do seu retorno? Sempre ressaltando promessa, sua promessa, o seu retorno prometido. Dirão, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não, não permanecerá assim. Deus cumprirá a sua palavra, e por isso está no versículo 9 escrito, 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos resumir para todos nossos irmãos, especialmente nas outras línguas, onde nenuma vez sequer nessas passagens bíblicas a palavra retorno está escrito, somente vinda. O Senhor virá, muitas vezes Ele retornará e se sentará no trono da sua glória e os todos os povos estarão reunidos sobre ele virá com chama, com fogo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, ele virá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Com, de muitas vindas se fala, é falado na Santa Escritura, mas aqui trata-se do retorno prometido de nosso Deus. Eu irei vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, todos irmãos, nas diversas línguas. Por favor, aceitem assim, recebam isso assim. Vocês podem ler nessas Bíblias, às vezes, se ouve especialmente em traduções de, que são 400 ou 300 anos, foram feitas 400 ou 300 anos atrás, quão trabalhosamente essas traduções puderam sequer ser feitas, e podemos, de fato, agradecer a Deus que houve homens que vivenciaram uma conversão, que não somente sabiam quatro línguas, mas tinham também a revelação daquilo do que traduziram. Vamos resumir do que hoje foi dito aqui. Deus deu promessas, Ele deu a lei, deu a graça, tudo tem seu lugar, tudo tem seu lugar. E então, Ele derramou o seu amor nos nossos corações através do Espírito Santo. Isso ninguém pode tomar. Isto é uma vivência com Deus. Uma vivência com Deus. E, frequentemente, isto está ligado com o batismo no Espírito, que toda a plenitude do amor de Deus é colocado, é derramado nos nossos corações, que não somente dons se tornam revelados, mas sim toda a plenitude do amor divino. Sejamos sinceros. Onde estão todos aqueles com todos os seus dons que estavam se tornaram revelados no movimento pentecostal? Os maiores oponentes da mensagem do tempo do fim são as pessoas do movimento pentecostal. De fato, e nos acusam que nós rejeitamos a Trindade e o batismo trinitário nós rejeitamos, e assim por diante. Sim, e nós podemos de coração agradecer a Deus. Ele não parou no dar os dons, mas sim, Ele guia através do Seu Espírito em toda a verdade. E como nosso irmão já no início disse aqui, é a promessa principal que foi dada antes da vinda de Jesus Cristo, que tinha que acontecer, que tem que se cumprir, que os corações dos filhos de Deus agora sejam trazidos de volta aos pais apostólicos, para que no fim seja crido como no princípio foi crido. Isso está de acordo com o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6. Vós, meu povo, não todos que vocês têm reuniões carismáticas e creem no que querem, mas sim, vós, povo meu, separai-vos, não tocai nada impuro. Irmãos e irmãs, talvez eu vos deva, em toda brevidade, sobre a viagem em fevereiro ao Paquistão. Normalmente eu faço isso no começo, mas o chamado e a ordem de nosso Senhor de pregar o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos. Então, virá o fim. E se agora, penso nas seis reuniões aconteceram nas quatro cidades, em Karachi, Lahore, em Islamabad, em Rawalpindi. Foi no mínimo acima de 2,000 pessoas ouviram a palavra do Senhor. Nós ouvimos já da mídia, nós não temos a melhor impressão, mas até agora, os cristãos nos seus bairros ou nos seus lugares onde eles estão separados dos muçulmanos, onde eles vivem lá, os cristãos, eles têm uma liberdade, assim como nós não temos aqui. Em cada reunião, os alto-falantes foram direcionados às ruas e toda a aldeia lá, toda se ouviu a palavra de Deus. Isso até passou da meia-noite. Então, nós agradecemos a Deus. Também, nos países islâmicos, Deus tem o seu povo, seus eleitos, que são chamados para fora, que ouvem a palavra de Deus agora. E como especialmente os dois irmãos, eu não sei se devo mencioná-los pelo nome, me disseram, irmão Frank, quando 1972, pela primeira vez, pregou aqui, nós estávamos lá. E vejam agora o fruto que Deus, ao longo dos anos, eu estive frequentemente lá, e agora pude ver o fruto que surgiu. Todos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e assim como podemos julgar, em concordância, em equilíbrio na palavra. Isso é hoje em dia um grande presente. Se irmãos permanecem em equilíbrio, e a mensagem na palavra e a palavra na mensagem são levados uma a outra para não terem duas coisas, mas sim uma coisa só. Então, Deus, o Senhor, abençoou e Ele nos abençoa neste fim de semana. Está no meu coração que especialmente todos os jovens que não tiveram ainda uma vivência de salvação, que hoje o façam. Se ainda amanhã estaremos reunidos assim, só Deus sabe. Está sempre escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não se ouvirem amanhã, mas sim hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, por favor, aceitem o chamado. Os cantores nos cantaram um hino maravilhoso: venha para casa, venha para o lar, venha para o lar. Ainda o Senhor chama: venham a mim, vinde a mim todos que estão cansados e carregados. Eu vos aliviarei para vossas almas. A conversão precisa vir adiante de todos. Eu tenho que dizer, não somente dizer eu creio a mensagem. Naturalmente, o irmão Branham, uma vez, disse a batizados pelo Espírito: o melhor sinal que vocês de fato receberam o Espírito Santo é se vocês creem na palavra que foi revelada, foi apresentada para esses dias. Isso também foi virado. Hoje em dia, se cremos a palavra, então somos batizados no Espírito. Isto, uma pessoa tem que passar diante dos seus olhos. Irmãos e irmãs, tudo foi virado de cabeça para baixo. Assim como aquilo está na Santa Escritura, desde o princípio, deixam fazer pessoas, tudo foi virado de cabeça para baixo, tudo foi modificado. Assim é hoje, aconteceu de novo. Isso dói, e a responsabilidade que nós temos é simplesmente que nós temos que dar razão a Deus e dar razão à palavra de Deus e nos inclinarmos para que Ele possa ter o seu caminho conosco e no amor divino cheguemos ao aperfeiçoamento. E o amor é para com Deus, para com a palavra, para uns para os outros. E isso o Senhor atua em todos nós para que compreendamos tudo corretamente. Isso não é por mim, isto é por sua causa. Porque Ele assim prometeu, e assim Ele nos abre a compreensão para toda a Escritura. Nós podemos pegar, ordenar Apocalipse 10, assim como Apocalipse 8 e Apocalipse 11, e todos os outros capítulos. E tudo isso pela graça. Por quê? Porque não temos pensamento próprio, não temos ensinamento próprio, porque simplesmente nos deixamos ensinar por Deus e através do Espírito Santo, em toda a verdade, nos deixamos guiar. E por isso nós pedimos, de fato, todos os irmãos, em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações, em temor para com Deus e para com a sua palavra, para voltarem a isso, para provarem todas as coisas, se isso está de acordo com a Santa Escritura. E então, Deus estará conosco, nos caminhará adiante conosco pela graça, podemos ordenar corretamente a lei, a graça, poderemos ordenar corretamente e podemos nos deixar ordenar corretamente na grande casa nossa. Alguém me disse, eu creio que foi hoje, que a mensagem, em breve, em tempo muito breve, de fato, alcançou os confins da Terra. E se pensamos nisso agora, que pessoas em todo o mundo podem ouvir, Deus abençoe a todos, onde quer que vocês estejam, Deus abençoe a todos, amém. É simplesmente agradável que Deus guiou assim. Estamos gratos por aqui. Podemos transmitir em 10 línguas diferentes e que pessoas nessas 10 línguas diferentes podem ouvir e conosco podem se aprofundar na palavra. E juntos nós caminhamos adiante até passemos do crer para o ver. Também hoje, o Senhor falou conosco através da sua palavra. Quantos compreenderam? Às vezes é um pouco dificultoso, porque não todos estão assim, conhecem esses temas do bem, mas todos que sabem do que se trata agradecerão a Deus em todos os povos, línguas e nações pela pequena indicação que nós demos nesse lugar. E é disso que se trata, que todos sejam guiados no mesmo passo divino e que possamos ensinar e crer o que a Escritura diz, que um ensinamento sequer surja, mas sim todos permanecemos na palavra e no amor. Deus abençoe a todos, em todo o mundo, abençoe a nós, que hoje estamos reunidos aqui. Em breve, nós chamaremos a todos que querem consagrar as suas vidas ao Senhor. Amém. Vamos levantar e vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Então nós daremos o chamado do Senhor. Irmãos e irmãs, prezados amigos, Deus o Senhor está presente, nosso Salvador, Ele deu a promessa que Ele estará todos os dias conosco até o fim do mundo. Nós compreendemos que estamos no fim do tempo da graça, chegamos ao fim do tempo da graça. Por favor, especialmente todos os jovens, aceitem esse convite, aceitem a Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal, Redentor pessoal. Creiam que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Creiam que o Redentor esteve no seu corpo carnal e cada pecado, cada transgressão, toda a culpa tomou sobre si. Não no corpo espiritual, como em todo o Velho Testamento ele esteve, e já no Jardim do Éden ele caminhou, mas sim no seu corpo carnal, tudo que nós, através da queda do pecado, nós herdamos e fizemos, ele tomou sobre si e derramou o seu santo e precioso sangue e assim fez o novo pacto e chama a todos: vem, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei paz para vossas almas. Não busquem neste mundo. É simplesmente tarde demais. Vocês não encontrarão o que vocês buscam. Como um compositor, ele canta, eles buscam o que não poderão encontrar em amor, em honra e felicidade. Eles vêm carregados com pecados e voltam sem estarem com paz. Este mundo não tem nada a oferecer para a eternidade. Este mundo só vê no temporal e então para a perdição eterna. Deixai-vos salvar todos os confins da terra. Assim está no profeta Isaías. E que todos, em todos os lugares que querem, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, que façam-no agora. Enquanto temos em oração silenciosa, inclinada diante do Senhor, e agora oramos uns pelos outros, deixe-me perguntar, enquanto ninguém olha para o lado, quem quer elevar a mão para sinal que vocês querem consagrar suas vidas? Nós temos aqui alguns. Obrigado, obrigado, obrigado. Em todos os lugares, mãos se elevam. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Deixa-nos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por sua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos pelo tempo da graça no qual vivemos. E pedimos: abençoe a todos que levaram as suas mãos. Salve o que está perdido. Liberte o que está amarrado. Cure o que está doente. Confirme a tua palavra no nosso meio, na vida daqueles que agora vem a ti, pois quem vem a ti, tu não o rejeitarás. Não está escrito, tantos quantos te receberam, a eles deste o poder de serem filhos de Deus. Aqueles que creem no teu nome, amado Senhor, de fé no teu nome, a obra plena de redenção na cruz do Calvário. Abençoa especialmente todos os jovens e que este seja o dia que tu preparastes para eles. E eu te peço ainda, amado Senhor, abra a compreensão de todos os irmãos servidores e todos os crentes em cada país, em cada língua. Abra tu a compreensão para a Escritura e nos guie na tua palavra, no seu plano de salvação, no teu amor divino. Dá-nos a todos o amor à verdade, o amor a ti, à tua palavra e uns para com os outros, para que o mundo possa reconhecer que nós somos os seus verdadeiros discípulos. Ó Senhor, dê corações gratos, dá-nos o louvor e adoração. Ó Deus, juntos elevamos as nossas vozes para agradecer a ti, para trazer-te adoração. Tu és digno, tu, ó Cordeiro de Deus, tu és digno. Tu tomastes o livro, tu abristes os selos, tu abriste todos os mistérios, desde Gênesis até Apocalipse 22. Tu enviaste o teu servo e profeta. Nós te agradecemos por sua mensagem. Sim, ser a tua palavra, a tua vinda, o teu retorno, vem diante do teu retorno, adiante do teu retorno. Assim te pedimos que todos os cantos da terra reconheçam que agora vivemos no último período do tempo da graça. E que o Senhor está escrevendo história da salvação entre o seu povo, está fazendo história da salvação entre o seu povo. Grande Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus vivo, tu está no nosso meio presente. E tão certo quanto tu falas conosco, tão certo tu salvas, tu curas, tu libertas e abençoas e dá revelação através do teu Santo Espírito. Louvado e glorificado seja tu, ó Senhor, eterno e fiel Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu és o nosso Deus, e a ti somente damos a honra e a glória por tudo. Também para a última mensagem e pelo último mensageiro, a ti nós damos a honra e a em ti nos agradecemos, a ti nos agradecemos de todo o coração, que não somente um preparador de caminho veio antes da tua primeira vinda, agora uma mensagem a partir de ti, Todo-Poderoso Deus, foi enviada, que deveria antevir, amado Senhor, a tua segunda vinda, o teu retorno, essa mensagem deve antevir. Grande Deus, eu creio por convicção que todos que agora ouvem a tua palavra pertencem, estão determinados para a igreja noiva. que são filhos e filhas de Deus, encontraram graça diante de Ti. E Te pedimos agora juntamente, ó, aperfeiçoe Tu a Tua obra de redenção na Tua igreja, no Teu amor divino. Nós Te agradecemos por podermos ouvir o que o Espírito agora diz às igrejas. Também todos os ensinamentos e correções, também nós Te agradecemos. Amado Senhor, abençoe todos que nos diversos países estão vindo a Tua Palavra, em cada continente, em cada cidade, em cada país. Abençoes Tu o Teu povo pela graça, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Todo povo diga aleluia. Todo povo diga amém.
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 Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Vamos cantar ainda. Eu o amo, eu o amo. E agora... Amém. Vocês aceitaram a palavra? Então sejam abençoados. No santo nome de Jesus. Se irmãos aqui, ou amigos, irmãos aqui, que ainda têm desejos de oração, vocês podem permanecer e vir para a frente. Nós então oraremos por vocês, se vocês querem consagrar suas vidas ao Senhor e têm o desejo que nós oremos com vocês, sintam-se livres de virem para a frente. Irmão Schmidt ainda orará conosco. Grande Deus, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, porque tu é o Todo-Poderoso e único verdadeiro, se revelou em Cristo Jesus, nosso Senhor, Senhor dos céus e da terra, que tu, que nos redimiste, nos libertaste para podermos reconhecer também o tempo no qual vivemos. Senhor nos céus, Tu falaste conosco, ó Deus, e Te revelaste. Mas, Senhor, Tu também revelaste a Tua palavra, o Teu nome, que está acima de todos os nomes. Ó, meu Senhor, dá-nos a todos graça, dá graça a todos que ouvem, a todos que ainda ouvirão. Ó, Senhor, toque cada coração, cada alma, liberta, Senhor, todos, de todas as laços que, nos quais estão presos, ó Senhor. Ó Senhor, o que tem o mundo a nos oferecer, ó Senhor? Eu te agradeço por Tu teres ordenado todas as coisas, pois reconhecemos a riqueza da Tua graça, todos os tesouros que existem ou que existiram, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, no Teu sangue e na Tua verdade, nós fomos justificados e comprados. Amém. O irmão Leonardo estará aqui amanhã? O irmão Tay estará aqui amanhã? Ou estará em Bruxelas? E retornará hoje. Nós desejamos as bênçãos de Deus. Leve saudações à sua congregação e todos em Gana e nos países vizinhos. Deus abençoe ricamente. Foi uma honra para nós tê-lo aqui nesse culto essa noite. Deus abençoe todos, abençoe cada um. É nossa oração. Amém. Amém. Deus ababençoe. Deus abençoe. Cada um estenda a mão ao próximo e diga: eu te amo. Deus te abençoe. Sim, naturalmente.